Muito bem, no debate das 10 de hoje vamos falar sobre hanseníase. Amanhã é o dia dele de combate a esta doença. Inclusive, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo que é o www.radiopageu.com.br. Nossas convidadas de hoje são Sheila Pereira, enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Renata Alves, coordenadora do programa Tuberculose e Hanseníase, Madalena Brito, sanitarista e diretora da Vigilância em Saúde aqui de Afogados da Engazeira. Eu vou começar inicialmente pela Renata, que é coordenadora do programa de Tuberculose e Hanseníase. Renata, bom dia. E o que é a Hanseníase? Que doença é essa?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. A hanseníase, ela é uma doença que ela se caracteriza pela presença de manchas pelo corpo, né? E essas manchas, elas podem ter várias características, uma de cor avermelhada ou esbranquiçada, e elas surgem geralmente nas partes dos membros periféricos, né? Assim, nos braços e nas pernas, mas também pode aparecer em qualquer parte do corpo. E a grande característica da hanseníase é a perda da sensibilidade local, que o paciente ele começa a não sentir mais aquele local. Então, essa é a grande característica da hanseníase.
Bom, a hanseníase é a mesma coisa que pano branco. Eu lembro quando era garoto, surgiam aquelas manchas. Não, tem pano branco. Isso é hanseníase ou é uma doença diferenciada?
Não, não é. O pano branco ele não é hanseníase, né? O pano branco é um tipo de micose que é tratada com antifúngicos, com essas antitópicos, pomadas. E a hanseníase não. A hanseníase é uma doença adquirida por um bacilo, o bacilo de Hansen. E esse bacilo ele se desenvolve tanto na pele quanto nos nervos. Então, é totalmente diferente a mancha de pano branco da hanseníase.
Vamos começar com Sheila Pereira, que é enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Sheila, bom dia. E o que é que causa a hanseníase?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom, Aldo, a hanseníase ela é transmitida através de secreções nasais, certo? Tosse e espirro. A transmissão dela é parecida muito com a gripe, certo? Por isso, nós prezamos tanto pelo diagnóstico precoce, certo? Trabalhando também com essa prevenção, né? Então, quem tem uma mancha suspeita, a gente pede logo que encontre a unidade de saúde, certo? Da região. Essa pessoa vai passar por um exame clínico pelos profissionais do posto de saúde, certo? Então, no caso de uma suspeita, ela será notificada, certo? E se for confirmado a hanseníase, ela já inicia o tratamento, certo? Tratamento 100% gratuito.
Aqui em Afogados, são muitos os casos de hanseníase?
Atualmente temos 13 casos de hanseníase. Todas essas pessoas estão em tratamento sendo acompanhadas pelas unidades de saúde e pela vigilância em saúde da Secretaria de Saúde.
Geralmente, o que é que ocasiona mais a hanseníase? É o local onde a pessoa vive? Ela é transmitida através do vento? O que é que ocasiona mais a hanseníase?
A hanseníase, como Renata falou, ela é ocasionada pelo bacilo da Hansen, certo? E através de espirro, tosse, certo? Secreções nasais. Então, assim, em um ambiente favorável, onde as condições sociais também dessa pessoa, certo? Então, para ter a hanseníase, a pessoa tem que ter um convívio prolongado dessa pessoa. Ou seja, uma pessoa que more junto com ela, ou que conviva num ambiente de trabalho, né? Conviva muito tempo com essa pessoa.
A pessoa que teve hanseníase fez o tratamento correto, adequado e ficou curada. No futuro, ela pode voltar a ter hanseníase outra vez?
Pode, sim. Já houve alguns casos, né, em Afogados, e a pessoa ela reinicia o tratamento. Então, novamente.
Significa dizer que essa doença tem cura, não adianta a pessoa entrar em desespero e achar que não vai ficar boa, ela tem cura, sim.
Fazendo o tratamento completo, certo? Que é com medicação, todos os dias, vai depender do estado da pessoa. Pode ser um tratamento de 6 meses a 12 meses. Ela fazendo o tratamento certinho, completo, tomando os medicamentos todos os dias, é 100% de cura. Mas é por isso que prezamos pela prevenção e pelo diagnóstico precoce, certo? Porque se ela estiver num estado muito avançado, ela pode acabar com alguma sequela, né? Esta pessoa.
Madalena Brito é sanitarista e diretora da Vigilância em Saúde. Estou recebendo aqui um folderzinho da Secretaria de Saúde do Governo Municipal, que diz o seguinte: o trabalhador é prioridade. Trabalhador, previna-se. Essa campanha aí, essas orientações apenas para os trabalhadores ou é porque é o público-alvo mesmo, Madalena? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Aldo, a gente primeiro agradece, não é, o espaço a vocês, e saudando assim aos ouvintes, né, do programa. E nós estamos implantando a política de atenção à saúde do trabalhador, né, onde hanseníase, onde a gente está vindo para cá falar sobre hanseníase, a gente já está cuidando dessa saúde do trabalhador. A Renata, junto com a Sheila, já estão desenvolvendo um trabalho onde elas estão realizando palestras, né, em públicos-alvos. Além de hanseníase, nós estamos vindo, inclusive agora, da Invesa, onde fizemos lá um trabalho com os funcionários, né, daquela indústria. E esse trabalho será contínuo, não é? O trabalho de prevenção à saúde do trabalhador, como também de hanseníase. E aí a gente chama a atenção, Aldo, na questão de saúde do trabalhador, que nessa gestão nós implantamos a saúde, os horários de atendimento, né, assim, diferenciado, onde todas as unidades de saúde, nesse próprio panfleto aqui tem, dizendo esses horários, todas as unidades de saúde abrem um dia à noite específico para o trabalhador, justamente para aquela questão que, eu trabalho, não tenho tempo de ir à unidade de saúde. Então, ele está abrindo à noite, onde está lá toda a equipe, médico, enfermeira, o dentista, toda a equipe, justamente para acolher, para trabalhar com esse trabalhador. E assim, Aldo, a gente só queria reforçar assim, que o município de Afogados da Ingazeira, na questão de hanseníase, é um dos municípios que conseguiu diagnosticar crianças com hanseníase, né? Então, a gente quer alertar que existem pessoas que teve contato. A gente tem um testemunho desse de uma comerciante que teve hanseníase. Porque quando a gente fala em hanseníase, pelo próprio histórico da doença, né, que era a lepra, né, nos tempos bíblicos, só eram aquelas pessoas que passavam fome, né, que passavam necessidade, né, que viviam num contexto social diferenciado. Né? E aí a gente alerta também que quando você tem contato com uma pessoa dessa, você pode ter tido contato há 10 anos atrás, e hoje é que a doença se manifestar. Então, assim, quando Renata colocou, e Sheila, a importância do diagnóstico precoce, é justamente isso. Então, se você tem uma mancha, você procurar imediatamente, que muitas vezes pode ser o pano branco, entre aspas, como você colocou, e pode ser já hanseníase, e a gente não percebe. E como Renata também colocou, e ela pode até explicar melhor, ela como enfermeira, é a questão dos nervos periféricos, né? Então, a gente já tem pacientes nossos que quando teve um diagnóstico tardio, e hoje ele já tem uma mão em garra. O que é a mão em garra? É aquela mão toda curvada, já os dedos, né, curvados. Né? Então, já tem uma dificuldade. Nós temos pacientes que têm sequelas, que já está desenvolvendo outras doenças. Quer dizer, então, não realizou o tratamento correto.
Bom, eu estou observando aqui, lendo sobre hanseníase, Renata, e estou vendo um dos dados. Que o que significa eliminar a hanseníase com problema de saúde pública? Significa reduzir a carga da doença para menos de um caso em cada 10 mil habitantes. Ou seja, nós temos 35 mil habitantes aqui, 35.401 quebrados. E aí a gente observa que nós estamos com um número acima do que manda a lei, não é?
Isso, Aldo. Agora sim, isso não é ruim, né? Porque é uma mostra do trabalho que vem sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde, porque assim, a gente não pode mascarar os dados, a gente não pode ter os pacientes e querer ficar pousando bonitinho e os pacientes em casa sem ser diagnosticado. E esse trabalho que a gente vem fazendo é justamente para isso. Intensificamos a busca ativa dos casos para a gente chegar mesmo ao nosso objetivo, que é descobrir e tratar todos os casos de afogados da Engazeira, para que daqui a alguns anos a gente possa dizer que a gente conseguiu eliminar a rancenias do nosso município.
Agora, há uma preocupação do município e dos setores da saúde, mas é interessante, é importante e fundamental que a pessoa com problema também colabore, não é?
Isso, a gente pede, inclusive a gente aproveita a oportunidade para reforçar o trabalho que vem sendo feito pela atenção básica, junto com a vigilância epidemiológica, para as pessoas elas procurarem, perderem um pouco do medo, que eu sei que assim, você, o paciente ele está em casa e ele não quer, ninguém quer estar doente. Né? Então você está com a manchinha ali e é como você disse, as pessoas ainda ficam achando, ah, pode ser um pano branco, pode ser uma impinge, né? Que é muito característica assim, e o pessoal fica em casa e não vai procurar unidade de saúde, e às vezes até com medo de sofrer até um preconceito. Só que a gente reforça a importância de procurar a unidade de saúde para fazer esse tratamento precocemente. Como Sheila já falou, esse tratamento ele pode ser de 6 meses a até 1 ano. O que é que vai determinar isso? O número de lesões do paciente. Né? Até 5 lesões. Né? O tratamento só são 6 meses, que já é um período muito extenso. E acima de 5 lesões já passa a 1 ano. Então, é um tratamento muito prolongado. Então, se o paciente procurar a unidade de saúde o quanto antes, ele vai ter um diagnóstico cedo e vai também concluir o tratamento cedo.
Sheila, e quem é que sabe quando esse paciente está recuperado? Somente o profissional médico, vocês que estão acompanhando, quando é que ele sabe que já não precisa mais daquele tratamento porque ele está totalmente recuperado?
Durante todo o tratamento, o paciente ele é acompanhado, certo? Pela ACS e pelos profissionais da unidade de saúde, enfermeiro e médico, certo? Então, nós também fazemos esse acompanhamento, certo? Buscamos saber se esse paciente realmente está tomando a medicação todos os dias, certo? Se está fazendo tudo direitinho. Então, chegou no final do tratamento de 6 meses ou 1 ano, se ele realmente tomou toda a medicação corretamente de todos os meses, então nós vamos fazer o exame clínico desse paciente. Então, estando tudo ok com o paciente, aí sim ele recebe a alta.
Quando o paciente está tomando essa medicação, pode apresentar algum tipo de reação no corpo dele?
Ele pode sim ter algumas reações. Acho que Renata pode me lembrar de algumas, né? Eu sei que lembro que a urina fica um pouco mais escura, né? Alguns se assustam, mas a gente faz todo a orientação antes do paciente começar o tratamento, né? Para que ele já não se assuste.
Já há um trabalho psicológico também.
Exatamente. Com o paciente. Existe como Sheila falou, a coloração da urina, ela fica bem escura, né? Já aquele amarronzado, o paciente às vezes ele até se assusta, porque como a gente disse, o paciente em hanseníase é um pouco difícil assim lidar com o tratamento, por quê? Porque ele vai tendo alterações durante todo o tratamento. A pele dele começa a ficar escura, né? Por conta das manchas, o efeito da medicação causa isso. Então, são efeitos normais e comuns da medicação. O paciente ele também pode apresentar algum tipo de intolerância, né, à medicação, por conta do excesso, que são 2 comprimidos, e a primeira dose são 6 comprimidos. Então, o paciente, às vezes, ele tem até essa intolerância ao excesso da medicação. E essas mudanças que são externas, né, no corpo do paciente, e fisiológicas, que é a questão da urina do paciente também. Mas
eu costumo dizer, Aldo, a gente até conversando entre a equipe, que a gente prefere 1000 vezes pegar um paciente de tuberculose para tratar do que um de hanseníase. Por quê? Porque o de tuberculose, a gente vai vendo o progresso dele, né? Às vezes chega aquele paciente magrinho, né, desanimado, autoestima, e quando começa a tomar medicação, aí começa a ganhar peso, começa todo um processo assim de evolução.
Para a tosse, para de perder peso.
E já o de hanseníase não, é um processo assim lento, né? E vai aparecendo assim todos essas características aí que Renata colocou. Outra também é a questão das orelhas, do nariz, que às vezes tem
infiltrações, né? Que ficam.
E as pessoas assim ficam muito aí. A pele fica mais escura, então tudo isso aí causa um certo transtorno.
O paciente em tratamento não pode levar sol.
Então, com esse transtorno, Por isso da necessidade que Sheila e Renata falou muito do diagnóstico precoce. Porque quanto mais você demora para realizar esse diagnóstico, mais essas características que a gente está colocando aqui, essas reações, elas vão se agravar mais e mais, né? Então, por isso da necessidade. E um alerta que a gente queria fazer é que quando a pessoa for tomar banho, porque também aparece muito aqui nessa área das costas, e a gente não tem como estar observando, né? Mas quando a gente for tomar banho, que a gente peça alguém em casa que dê uma olhada se está tudo bem, se, né? Porque a gente tem o hábito de não conhecer o nosso corpo. A gente não... É muito difícil vocês pegar... Pensar assim, vou estar olhando meu corpo. Vai tomar um banho rápido, né? Aquela correria. Então, que quando a gente vá tomar banho, que a gente pense nisso. Epa, vou dar uma olhada no meu corpo agora, já que eu estou tomando banho. Né? Então, conhecer o nosso corpo, olhar, pedir para alguém olhar também, ver se não tem alguma mancha, para poder a gente... Isso aí é prevenção, isso aí é saúde. A gente só se preocupa em cuidar da doença. Não se preocupa em cuidar da saúde também.
E o paciente com hanseníase em casa, com a família, como é que deve ser? Deve ser isolado da família? Deve levar uma vida normal? Qual é o procedimento, Renata?
O procedimento é comum. O paciente ele não deve nem pode ser excluído nem da família, nem do ambiente de trabalho, de relações sociais, de nada. O paciente, ele, após o tratamento, ele não transmite mais a doença, né? São 15 dias o tempo de não se transmitir mais. E assim, não se tem várias formas que as pessoas não têm ainda o mito de se pegar ranço, mas não pega, né? Abraçar, trocar uma carícia, usar um objeto de uso pessoal, um talher, uma coisa do tipo. O paciente, até o paciente começar o tratamento, realmente ele está naquele período que ele está transmitindo. Após 15 dias que ele está começou a fazer a medicação, ele já não transmite mais. Então, ele vai levar uma vida normal, igual a qualquer outra pessoa da família.
Bom, nós estamos conhecendo aos poucos o que é hanseníase ao longo do debate, mas já para ir para a ponta mesmo, como nós poderíamos dizer, a hanseníase pode matar?
Pode sim, né, Alda? Assim, o paciente, quando ele não tem um tratamento, é uma questão lenta, e a gente tem isso até por características na Bíblia, que é como a Madalena já falou no início, a hanseníase, ela é aquela lepra que a gente lê nas passagens da Bíblia. Então, a hanseníase, ela tem até uma coisa que é muito forte, que o pessoal fala, quando ela não mata, ela aleja. Mas hoje, graças a Deus, a gente não se permite mais que, com a medicação, com tratamento acessível, com os profissionais atuando e buscando que isso aconteça. Então, o paciente ele pode ficar tranquilo que o tratamento é garantido e tem 100% de cura.
Uma coisa que eu queria ressaltar, Alda, é que essa medicação, como a Renata colocou, é gratuita. E se você quiser, porque às vezes tem pessoas que por vergonha dizem assim, não, eu não vou não, porque, ah, é Renata, eu conheço Renata. E tem que ser com Renata, eu tenho vergonha. E se você quiser ir comprar em uma farmácia particular, você não compra. Esse medicamento, ele é produzido especialmente no Ministério da Saúde, né? Não sei se é a Fiocruz é quem libera, mas assim, não tem ele à venda em nenhuma farmácia. Então, ele é específico para o tratamento de hanseníase e só pode pegar ele se for numa unidade da Secretaria de Saúde. Não sendo, ele não tem uma venda particular dele. Então, a gente tem que perder essa vergonha, esse medo. Quando você colocar aí de esse paciente, né, ser discriminado, existia realmente. Quando eu cheguei na epidemiologia, a gente foi fazer visita a uma paciente de hanseníase, e eu lembro que eu cheguei na casa e perguntei, e era aqui no centro, inclusive, e disse, não, ela está no quarto. E era um quartinho lá no muro que fizeram para ela ficar lá, isolada de todo mundo, ela não saía. E a gente conversou com essa família, na época até pediu ajuda de uma psicóloga, conversou com essa família e aí inseriu essa pessoa, né, na família. Então, isso não existe mais. Então, não existe mais essa questão de discriminação, né? Não existe. Isso era do tempos atrás. Então, a pessoa faz, sim, o tratamento realiza o tratamento e eu, qualquer profissional pode ter. Isso aí a gente está suscetível a isso aí. Então, assim, não existe essa discriminação. Então, foi diagnosticado, realizar o tratamento e com certeza tem a cura. 100% de cura.
Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo que é www.radiopajeu.com.br. Sheila, a Irene de Lima está querendo saber se a hanseníase dá coceira, dá vontade de coçar, onde apresenta lá as manchas avermelhadas.
Geralmente, essa manchinha da hanseníase, ela não coça, certo? Ela não coça e não incomoda. O que é que acontece? Você vai perder a sensibilidade daquele local, certo? Então, onde você vai perder os pelos daquele local, certo? Essa manchinha, ela vai ficar bem lisinha. Ela vai ficar tão lisinha que ela chega ao ponto de nem pegar pó nela, certo? Então, é isso que vai ocorrer, é a perda da sensibilidade, certo? Ela não incomoda.
Renata, quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais cedo a cura pode vir?
A gente diz assim, que o prazo, Aldo, a gente não pode dizer que é mais cedo, porque existe, né, os 6 meses de tratamento e um ano de tratamento. Então, assim, o que a gente diz quando a gente está falando sobre o diagnóstico precoce e a cura vem mais cedo, a gente está dizendo que esse tratamento ele vai ser um tratamento de 6 meses, mas aí ele não pode ser interrompido. Ou seja, o paciente começou a fazer a medicação, né, do tratamento pauci-bacilar, que é o tratamento da cartela da medicação de 6 meses, que são pacientes que têm até 5 lesões no corpo, né, 5 manchas. Então, esse paciente, mesmo ele estando se sentindo melhor, mesmo o paciente apresentando melhoras, o paciente não pode interromper o tratamento. Esse tratamento tem que ser concluído até o último dia do 6º mês. No caso, paciente de 1 ano, a mesma coisa. Mesmo ele apresentando alguma melhora, mas ele tem que concluir o tratamento durante 1 ano. Porque, assim, é o que a gente garante que o paciente vai ter 100% de cura, é fazendo esse tratamento durante o período estipulado e recomendado pelo Ministério da Saúde.
A Dani pergunta se a hanseníase é uma DST.
Não, a hanseníase não é uma DST. Na verdade, assim, não tem nenhum grau de relação com DST.
Bom, nós vamos saber um pouco mais sobre hanseníase ouvindo a doutora Ivana Frete, ela que é especialista e coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Rio Claro. Vamos ouvir um pouco sobre essa doença.
Nesse período, nós intensificamos uma busca de sintomáticos dermatológicos. Ou seja, toda pessoa que procura a unidade de saúde por qualquer motivo, ela é questionada da presença de manchas. Esse é um trabalho rotineiro das unidades, né? Mas neste momento, com toda a mídia, né, divulgando isso, há uma intensificação nesse período de 17 a 31. Mas é importante salientar que o trabalho acontece o ano todo em todas as nossas 14 unidades. E o objetivo é fazer o diagnóstico o mais precocemente possível, porque isso também interfere no tempo de tratamento e na possibilidade do doente não ter sequelas e não contaminar outras pessoas. Por isso a busca ativa.
Perfeito. E como a pessoa consegue identificar se tem esse problema ou não?
Então, nós temos um pouco mais de dificuldade com as pessoas idosas, que não têm o hábito, por exemplo, de inspecionar o corpo, ou têm dificuldade de inspecionar a parte de trás, né? Às vezes não tem um espelho grande na casa. E como a mancha da hanseníase era uma mancha que não dói, não coça, a pessoa nem vê que tem essa mancha. Então, indolor, não coça, não pega poeira. Se fosse uma coisa que incomodasse, a pessoa procuraria ajuda, né? Então, quando se fala isso na mídia, se divulga, a pessoa passa a pensar, eu preciso olhar o meu corpo. Se ela não consegue fazer isso sozinha, ela pode procurar ajuda na unidade e se ela encontrar uma mancha, o primeiro teste, o teste preliminar, é feito na unidade pela enfermeira. Não há necessidade dela marcar uma consulta médica.
E aí vocês encaminham essas pessoas ao dermatologista?
Isso, ela faz um primeiro teste, né? Se houver uma diminuição da sensibilidade e se ela jogar talco nessa mancha e ela não pegar poeira, nós marcamos toda quinta-feira, nós temos a nossa dermatologista sanitária, então não é uma demanda reprimida, a consulta não demora, né? Toda quinta-feira ela tem espaço para atender casos nossos que nós encaminhamos. Aí ela faz testes mais apurados e outros exames que descartam ou realmente concluem o diagnóstico de hanseníase e inicia-se o tratamento.
Perfeito. A hanseníase antigamente, a gente pode até dizer que para facilitar o entendimento de muitas pessoas é a lepra, não é?
Isso, ela é uma doença milenar, por muitos anos foi chamada de lepra.
Isso. Antigamente as pessoas, ao saber que tinha essa doença, se amedrontavam. Hoje tem tratamento para isso, gostaria de saber qual o período de tratamento caso se detecte essa doença.
Isso, essa doença ela tem quatro formas. Se nós identificarmos nas duas primeiras formas, onde o número de manchas for menor do que 5, né, então ela é paucibacilar, ela tem poucos bacilos. O tratamento dura 6 meses. Se nós identificarmos ela mais tardiamente, nas formas multibacilares, o tratamento é 1 ano. É um tratamento simples, são comprimidos tomados por via oral. Uma vez por mês ele toma uma dose supervisionada na unidade de saúde e os outros 29 dias ele toma o medicamento em casa. E nós fazemos uma avaliação no primeiro dia com o fisioterapeuta e o dermatologista, né? Então, uma pessoa que identifica e trata, ele vai ficar livre de sequelas, que é bem diferente da história, do passado, da época de Cristo, né?
E essa doença, ela tem fundo genético?
Não, ela é uma doença que a gente adquire através da respiração. Então, a pessoa que dorme com o paciente que tem hanseníase, à noite fecham-se portas e janelas e a gente fica ali 6 ou 8 horas respirando o mesmo ar.
Muito bem, estamos de volta com a nossa segunda e última parte do Debate das 10, hoje falando sobre o trabalho da equipe da saúde no combate à hanseníase. Pela internet, a Sandra Regina gostaria de saber qual a integralidade dos trabalhos das vigilâncias no combate à hanseníase e qual a atividade concreta existente. Também qual o apoio, são várias perguntas aqui, qual o apoio dado ao portador além do medicamento doado através do Ministério da Saúde. Hoje a gestão patriota só trabalha com especialistas. Quais os profissionais com as titulações referências para acompanhar esses pacientes? Quantas buscas ativas foram realizadas? Já conseguiram que todos os comércios de alimentos tenham estufa para esterilização de utensílios usados? São vários questionamentos aqui da Sandra Regina.
Eita, deixa eu processar. O primeiro foi...
Vamos logo. Qual a atividade concreta existente?
Atividade concreta existente. Bem, a primeira atividade concreta existente foi a questão da gente implantar o programa... com a coordenação específica, já que antigamente a gente tinha a vigilância epidemiológica, que englobava, né, todos os programas. Então, a gente descentralizou, né, esse programa, onde os pacientes têm a questão de pegar a medicação na sua própria unidade de saúde, não precisa mais vir até a Secretaria de Saúde. Fora isso, Renata... tem uma agenda periódica onde ela faz uma visita a esses pacientes para ver a evolução desse tratamento, porque a gente sabe que tem pacientes que às vezes têm uma certa rejeição, não quer tomar medicação, então ela tem esse controle tipo, o paciente pegou a medicação, a segunda cartela e reiniciou no dia 10, então, ela chega lá dia 20, então ela sabe quantos comprimidos vai ter naquela cartela, se realmente ele está tomando. Fora isso, nós temos também dentro da equipe do NASF, que é Núcleo de Apoio à Saúde da Família, nós temos psicólogos e tem aquele... A gente teve aí um paciente, né, que assim, foi difícil para aceitar a doença e passou por esse profissional, teve um acompanhamento. Fora isso, nós também damos continuidade à questão da referência. Quando é um paciente que é uma reincidiva, tipo, fez o tratamento e voltou à doença, a gente tem um carro específico para esse paciente se deslocar até Recife. Inclusive, quando é um paciente carente, né, esse paciente ele tem a alimentação garantida, o café, o almoço, até a janta, né, ele não tem gasto nenhum, né, a gente assegura isso aí com o paciente. Tem também a clínica de reabilitação, né, de fisioterapia, que foi inaugurada agora, quando tem esse paciente, como eu falei anteriormente, que às vezes tem uma mão em garra, né, que precisa de um cuidado especial na reabilitação. Ele é trabalhado também, inclusive já teve paciente que trabalhou com o doutor Marcel, que é fisioterapeuta. Então, acho que da assistência é mais ou menos isso. Aí, outra pergunta.
Tem mais uma. Qual a integralidade dos trabalhos das vigilâncias no combate à hanseníase?
Pronto. Hoje, a gente, todas as vigilâncias, né, quando foi colocado que seria uma diretoria de vigilância em saúde, então, está a epidemiológica e a sanitária, nós estamos em um local só, né, um ambiente só, onde estão todos juntos, justamente trabalhando integrado. Exemplo, nós temos o aumento das diarreias, então a gente já está fazendo um trabalho integrado. Então, a Sheila, que é quem monitora a diarreia, junto com a Aline, que é da Vigilância Sanitária. Então, exemplo, bairro tal, eu não vou citar um bairro, mas bairro tal foi elevado o número de diarreia. Então, a gente vai até aquele bairro, a gente coleta água da escola, se existir a escola, coleta água dos pontos assim, em comum, né, que possa ter tido esse aumento da diarreia. Então, assim, a gente está trabalhando, integrado todas as vigilâncias dessa forma.
Qual o apoio dado ao portador, além do medicamento que é doado através do Ministério da Saúde?
Eu acho que eu já respondi na primeira, né, quando eu digo que se ele precisasse deslocar até Recife, tem todo esse apoio da Secretaria, inclusive com a alimentação.
Outro questionamento. Ela diz que hoje a gestão patriota só trabalha com especialistas. Quais os profissionais com as titulações referências para acompanhar esses pacientes? Quantas buscas ativas foram realizadas?
Pronto, então vamos lá. Especialista, nós temos no município, especialista, inclusive para Jeres, nós tínhamos dois, doutor Saulo de Tasso e doutora Maria José. Doutor Saulo de Tasso, por motivo de doença, se afastou, né? Que inclusive ele não era do município, ele atendia no Hospital Regional, Emília Câmara, onde a gente comprava esse serviço ao hospital. Então ele se afastou com problema de saúde. Né? E doutora Maria José, ela também está afastada porque também motivos de saúde. Eu aqui posso falar, porque assim, até a população de Sombrais sabe que o esposo dela passou por algumas situações aí de saúde e que graças a Deus vem se recuperando, e a doutora Maria José está acompanhando o marido. Aí você diz, e aí? Então não tem nenhum especialista? Temos. Hanseníase e tuberculose, ele tem um protocolo. Então, o médico que pegar o protocolo, que se atualizar no com os livros do Ministério da Saúde, ele pode atender hanseníase e tuberculose. Então, desde novembro, que a gente já entrou em contato com a coordenação estadual de hanseníase e tuberculose para fazer uma capacitação com todos os médicos. Aliás, com todos os profissionais de nível superior, inclusive a equipe do NASF, dentista, todos eles para estarem realizando essa capacitação. Porém, como é do conhecimento de todos, está tendo surto de sarampo. E aí o próprio Estado entrou em contato com a gente, dizendo que por conta do surto de sarampo, eles não estariam vindo, mas que vão estar, quando passar esse surto de sarampo, é uma prioridade para o Estado vir fazer essa capacitação com todos os profissionais de nível superior, não somente médico e enfermeiro. E aí, vocês fizeram o quê? Fizemos uma reunião com todos eles, a gente não desmarcou a data, porque a gente já tinha se planejado, tinha se programado. Fizemos uma reunião com todos eles e a Renata repassou todo o protocolo, né? Então, hoje, todo médico e toda enfermeira de uma unidade básica de saúde sabe, pela experiência como médico e seguindo o protocolo de todos os dois programas. Então, se um paciente chegar, procurar com a demanda espontânea ou não, ele vai saber diagnosticar, né, e vai colocar para realizar o tratamento de hanseníase e tuberculose no município.
Para finalizar, a última pergunta da Sandra. Já conseguiram que todos os comércios de alimentos tem uma estufa para esterilização de utensílios usados?
Não, isso aí a gente não conseguiu, né? E a gente, eu não vou dizer nem que a gente tentou, né? Porque a gente sabe da dificuldade que esses próprios comerciantes têm. Agora, assim, foi até muito bom, né, providencial a Sandra questionar isso, porque ela está questionando, e aí quem está nos ouvindo, né, é até bom assim para se orientar, né, e para saber que isso faz parte da vigilância, que isso é um dos critérios entre tantos outros, né, que a gente vem debatendo só a nível de informação, inclusive segunda-feira, terça-feira pela manhã, nós vamos estar, a equipe da Vigilância, junto com a equipe da Secretaria de Agricultura, debatendo assuntos pertinentes a isso. Inclusive, a gente já agendou com o secretário de Agricultura, Luciano Gomes, e vamos estar às 10 horas da manhã sentados, vendo algumas questões relacionadas a estabelecimentos, né, comerciais de alimento, como também da questão do nosso... nossos açougues, né, que existem os açougues. Então, a gente vai estar também conversando sobre, né, essa questão que é muito doloroso, né, mas a gente vai ter, assim, o próprio patriota, o próprio prefeito já nos chamou a atenção para isso, para ter esse olhar e ver a melhor forma possível, né, de fazer, não que prejudique, é tanto patriota sempre alerta para isso. Olha, a gente não está vindo prejudicar ninguém, até porque a gente sabe que tem o ganha-pão de cada um. Mas a gente quer uma parceria, o que é que a gente pode estar ajudando? Então, é isso aí, a gente vai sentar para elaborar estratégias para estar fazendo aí essa fiscalização mais segura e com também ajudando, né, em parceria com os comerciantes.
Sheila, tem alguma programação específica para o dia D de combate à hanseníase?
No próximo dia 13, vamos estar reunidos, certo, todos os profissionais de saúde, da equipe de saúde, na Câmara de Vereadores, onde um pessoal do Estado vai estar realizando a capacitação voltada para isso, para a hanseníase, certo? Para promover essa qualidade. Certo? Aliás, todos os profissionais não, para os agentes comunitários de saúde, certo? Vamos iniciar por eles, para aí sim seguir de profissional para profissional.
Lembrando também da busca ativa, como a doutora, que eu não lembro o nome, que falou aí na matéria, isso é uma ação de rotina, né? Então é rotina você ter que estar falando em hanseníase, em tuberculose, em dengue, em todas essas doenças. Nós estamos agora, Aldo, com essa questão de sarampo, né? Então, nós estamos intensificando as ações, a questão da vacina, estamos fazendo reuniões pontuais em cada unidade de saúde com a população, estamos aí com a agenda já toda marcada. E, para a hanseníase específica, a gente já vem realizando busca ativa. A gente já houve uma reunião com os agentes comunitários de saúde, a reunião mensal deles, e a gente passou essa questão de hanseníase. E como Sheila está colocando, dia 13 vai haver uma capacitação específica para os agentes comunitários de saúde, não só de hanseníase, mas hanseníase e tuberculose também.
Bom, Renata, Aneilda Maria, a filha apresentou umas manchas brancas, o pelo inclusive chegou a cair. A médica do PSF São Francisco indicou uma pomada e, graças a Deus, as manchas estão desaparecendo. Isso pode ser hanseníase ou uma mancha simples mesmo?
Se a médica fez a avaliação, porque assim, Aldo, o diagnóstico de hanseníase ele é feito através de testes, né? Eu não vou me deter muito assim a explicar, mas são vários testes que são feitos, inclusive de força motora, de avaliação local. Então, através desses testes é que se pode fechar um diagnóstico de hanseníase. Então, eu acredito que tenha sido feito esse teste de sensibilidade, que é térmico-dolorosa, né? Que é tanto de sensibilidade à dor quanto ao calor. Então, esses testes são feitos e eu acredito que ela descartou que não era hanseníase por conta da avaliação desses testes. E eu só gostaria de ressaltar uma questão sobre a nossa programação que você falou, para se a gente tem para hanseníase, e nós temos sim. Essa semana, do dia 20 ao dia 26, as unidades vão estar realizando palestras e oficinas voltadas ao tema de hanseníase, e quem se interessar, procurar a unidade de saúde, o agente comunitário de saúde, para saber em cada unidade que dia esse evento vai acontecer, para a população participar.
O Aldo, só ressaltando essa questão do teste, né, que Renata colocou, a gente já aconteceu de pessoas dizer assim, olha, eu já fiz o teste, viu? Às vezes ligam a boca do fogão e passam o braço.
Né? Então, não façam isso. Né? Já aconteceu de pessoas quererem fazer. Ah, o teste eu sei como é. Eu vou fazer. Então, não façam. Não porque alguém fez, ouviu alguém fazendo, eu já sei como é. Aí, pega uma agulha, vai tentar furar. Então, não faça isso. Você tem que procurar um especialista, né? Um profissional de saúde que seja capacitado para isso, para realizar esse teste.
O Amaro Braga, da Rua Expedito Lopes, bairro da Ponte. Ele disse que é dono do Esquina Bar. E o agente epidemiológico nunca entrou em seu estabelecimento para fazer a inspeção. Hoje mesmo ele estava na rua sentado em outro estabelecimento assistindo ao jogo. Quando interrogado o motivo de não passar em seu bar, ele disse que depois passava. O que é que pode ser feito aí para que o agente esteja mais presente?
Pronto, foi ótimo assim, que a gente não tinha conhecimento disso, né? E assim, eu costumo dizer muito aqui no rádio, caso tenham alguma denúncia, né, denúncia com fundamento igual essa, né, dele, então a gente vai buscar nessa quadra, né, quem foi esse agente, porque em alguma casa ele deve ter feito.
Na Expedito Lopes.
Né? Então, pronto, a gente vai buscar, porque toda residência tem lá, né, a fichinha da visita, onde tem o nome do agente, a hora, então a gente vai saber, porque nós temos o itinerário. Então, a gente sabe que o agente de endemias A está em tal rua, em tal quadra. Então, a gente tem todo esse itinerário todos os dias. Eles assinam a presença deles em um itinerário que diz onde eles estão. Então, aqui vai ser fácil demais a gente detectar e pode ter certeza, né, que a gente vai estar passando para a gestão e a gestão vai fazer o que for possível com essa pessoa. E, seu Amaro, de antemão, eu quero lhe garantir que hoje à tarde vai um agente de endemias aí tratar seu reservatório, pode ter certeza.
Renata, e a população da zona rural, como é que fica? Qual é a cobertura na área rural que vocês dão?
Nós estamos com cobertura, Aldo, de 100%, né, o município está cobertado com a unidade de saúde da família, com as unidades parametrizadas. Isso eu acho que já foi um assunto bastante discutido aqui no rádio, sobre o remapeamento que houve. Então, todas as unidades, elas estão com assistência igual à zona urbana. Então, quem é da zona rural, procura a sua unidade parametrizada, né? Que nós temos a parametrizada 1, 2 e 3, com médico e enfermeira, técnico de enfermagem, com toda uma equipe funcionando. E o diagnóstico é feito da mesma forma. O paciente passa no médico, na enfermeira, de acordo com a necessidade, faz as avaliações e, de acordo com o que for diagnosticado, o paciente vem para a vigilância para a gente concluir e dar início a esse tratamento.
Toda dormência e fraqueza nos pés e mãos significa que é hanseníase?
Não, né? Como eu já falei, a hanseníase, elas são feitos todos os testes para ser diagnosticado. Na verdade, assim, faz-se teste ocular, né, nos olhos do paciente, na força motora do paciente, nos pés, em todos os locais, para poder se diagnosticar a hanseníase ou então anular como se não for hanseníase. Mas você não pode se dizer que só porque o paciente está tendo uma dormência em algum local ou então ele perdeu a sensibilidade daquele local é hanseníase. Precisa-se sim fazer esses testes. E por profissionais habilitados.
E nos casos das mulheres grávidas, o tratamento é o mesmo?
Não, o tratamento para hanseníase é após a criança. Fica assim, só bem claro para alguma gestante, para não criar nenhum. Não passa, viu? Hanseníase não passa de mãe para filho, não transmite por via transplacentária. Então, a mãe que tiver com alguma mancha, fique tranquila, porque não vai passar para o seu bebê. E o tratamento, como é um tratamento muito forte, esse tratamento vai ser de acordo com o tipo de lesão que a paciente tiver e ela vai passar num especialista, que aí já foge da atenção básica, né? Já foge da atenção básica e ela vai para Recife. Nós temos todas as referências no Otávio de Freitas, inclusive, os pacientes são atendidos. E de acordo com o estágio dessa gestante tiver, ela iniciou ou não o tratamento. Podendo até ser esse tratamento, podendo ser até adiado após a gestação, dependendo de como esteja. Mas aí só quem vai fechar esse diagnóstico é o especialista lá, através de exames que vão ser feitos.
E a mulher com hanseníase, ela pode amamentar?
Pode. Pode e deve amamentar. A hanseníase, ela não tem nada, não interfere em nada na amamentação. Ela pode amamentar tranquilamente.
De uma forma geral agora, para o homem e para a mulher, quem tem problemas, quem tem hanseníase, pode fazer uso de bebida alcoólica?
Não é aconselhável, Aldo, que se faça uso de bebida alcoólica, até porque, assim, como é uma medicação diária, né, que o paciente tem que fazer esse tratamento diário, e quando você ingere bebida alcoólica, aí você vai ficar com intolerância maior. Então, não se é aconselhável. E também existe aquela questão, né, dos efeitos da medicação, se vai interferir ou não. Não há estudos que mostrem essa interferência em um alto grau. Mas o aconselhável pelo Ministério da Saúde, pelas políticas de atenção básica de saúde, é que não se faça uso de bebida alcoólica em nenhum tratamento, inclusive no de hanseníase.
Sobre a alimentação, quem tem hanseníase pode manter os mesmos hábitos alimentares?
Com certeza, né? Deve manter os mesmos hábitos, comer de tudo, não tem interferência nenhuma na alimentação do paciente.
Como é uma medicação forte, deve comer, sim, o feijãozinho de todo dia, né? Se alimentar bem, não comer tanta besteira.
Evitar, assim, né? Besteiras. Tem gente que troca o almoço por um sanduíche. Então, deve se alimentar bem. Mas, assim, os hábitos alimentares não mudam, né? É o mesmo que você...
Agora, ter muito cuidado com a questão do sol. Como é uma doença que é na pele... Então, o sol, você tem que, realmente, tem que, assim...
E esse nosso sol agora, que é um sol para cada um, hein?
Pois é.
É esse verão agora que o pessoal vai para as praias, aí quem tem hanseníase, infelizmente, não pode se submeter a esse excesso de sol.
Muito bem, nós queremos agradecer a Sheila Pereira, enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Renata Alves, coordenadora do programa Tuberculose e Hanseníase, e a Madalena Brito, sanitarista e diretora de Vigilância em Saúde, que estiveram no nosso debate de hoje. Muito obrigado a vocês e até a próxima oportunidade.
Obrigada, Aldo, e qualquer dúvida, né, qualquer paciente que tenha alguma dúvida ou alguma reclamação, alguma denúncia, pode procurar a Vigilância na Secretaria Municipal de Saúde, ou ligar para lá, 3838-1575, ramal 22, que nós estamos lá com toda a equipe, né, à disposição da comunidade afogadense. Obrigada.